Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto que estende proteções da Lei Maria da Penha para transexuais e transgêneros que se identificam como mulheres.
Proposta que reconhece como localizados no semiárido nordestino municípios maranhenses segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
Wilder Moraes quer destinar pelo menos metade do valor arrecadado com multas de trânsito a obras em estradas e vias urbanas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto do senador Jorge Viana, do PT do Acre, que estende as proteções previstas na Lei Maria da Penha às transexuais e transgêneros que se identificam como mulheres.
Se virar lei, o agressor de uma transexual ou transgênero poderá ser afastado do lar, por exemplo. O texto será votado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Mais informações com o repórter Maurício De Sante.
A relatora do projeto na Comissão de Direitos Humanos, senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, afirmou que esse é um passo importante contra o preconceito de gênero.
As pessoas têm, todas e qualquer uma, os mesmos direitos fundamentais. E um desses direitos, talvez aquele que contém em si todos os demais, é o direito ao reconhecimento da identidade que o indivíduo, livremente, atribui a si mesmo. Ademais, quando da violência contra transexuais e transgêneros que se identificam como mulheres, é de fato a condição feminina das vítimas que o agressor ataca.
Além da aprovação dessa proposta, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa decidiu transformar em projeto de lei uma ideia apresentada pela OAB para que seja criado o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero. A sugestão recebeu 100 mil assinaturas de apoio, incluindo a da Aliança Nacional LGBTI. Os fundamentos do novo estatuto, segundo a OAB, são os princípios da dignidade da pessoa humana, igualdade, liberdade e não discriminação, presentes na Constituição. O Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero passa a ser analisado como projeto de lei de autoria da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
E um outro projeto, também aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, estabelece cota de 5% para a contratação de mulheres vítimas de violência doméstica ou em vulnerabilidade social por empresas prestadoras de serviço com mais de 100 funcionários.
De acordo com o projeto, que segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais, para estar apta a ser beneficiária da cota, a vítima de violência doméstica deve estar sob o amparo de alguma medida protetiva, como o afastamento do agressor do lar.
A senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, explicou o objetivo da proposta.
Elas terem, com a aprovação desse projeto, uma autonomia financeira, econômica, porque nós sabemos que na vida real tem muitas mulheres que se submetem à violência doméstica porque não têm condições de sozinhas, não têm autonomia financeira, não têm trabalho, não têm renda para sustentar os seus filhos e sair daquela condição de violência doméstica.
E o município de Nova Veneza, em Santa Catarina, pode se tornar a capital nacional da gastronomia típica italiana.
É o que estabelece um projeto aprovado na Comissão de Educação do Senado, que segue para análise do plenário. Repórter Jorge Cardim.
Pasta, risoto, pizza, ossobuco e polenta. Os cardápios dos restaurantes de Nova Veneza não negam a origem. Com 9 em cada 10 moradores descendentes de italianos, a cidade pode ser considerada um pedaço da Itália no estado de Santa Catarina. Para homenagear este legado, a Comissão de Educação do Senado aprovou uma proposta que concede ao município o título de Capital Nacional da Gastronomia Típica Italiana. O relator, senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, lembrou que, desde 2004, a cidade promove a Festa da Gastronomia Típica Italiana, que atrai turistas até do exterior. Segundo Berger, durante 3 dias, há shows, desfiles, atividades folclóricas e comidas típicas, além do Carnevale de Venezia, quando os foliões mascarados e com fantasias ao estilo veneziano desfilam pelas ruas da cidade.
Por ser, em todo o mundo, a única comemoração no estilo realizada fora da Itália, o festejo começou a atrair turistas de todas as nacionalidades, chegando a alcançar a marca histórica média de 200 mil visitantes. Em razão da grandeza do evento, os restaurantes de Nova Veneza passaram a assumir importância gastronômica nacional, servindo diariamente cerca de 10 mil pratos.
E já está na Comissão de Assuntos Econômicos projeto que reconhece como localizado na região do semiárido nordestino cidades maranhenses da área do Baixo Parnaíba.
Se a proposta virar lei, tais municípios, onde vivem 410 mil pessoas, poderão receber dinheiro do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste.
O senador João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, defendeu o apoio ao Baixo Parnaíba por causa das mudanças climáticas ocorridas na região decorrentes da atividade agrícola.
Sendo cada vez mais frequente a ocorrência de eventos típicos do clima seco, como aumento da temperatura e a redução das chuvas. Além disso, o desmatamento provocado pela nova atividade impactou fortemente os cursos da água da região.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, pediu uma rápida aprovação de projeto dele, que torna mais rigorosa a pena para quem for condenado pela prática de explodir caixas eletrônicos.
Ele lembrou que o projeto sofreu modificações durante a análise na Câmara dos Deputados.
O texto que o Senado vai apreciar agora inclui, entre outros aspectos, a obrigação dos bancos de instalar sistemas que inutilizem as cédulas em caso de arrombamento, movimento brusco ou alta temperatura.
Otto Alencar disse que a proposta prevê a instalação escalonada desses equipamentos e informou que foi visitado por uma delegação da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, a qual deu um recado.
E eu quero dizer aos representantes dos bancos que eu não tenho absolutamente nenhum compromisso com o banco. Absolutamente. Tenho um compromisso com o povo brasileiro, com o povo baiano. Até porque, se tem instituição nesse país que está muito bem e ganhando muito bem, são os bancos.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou a intervenção militar no Rio de Janeiro, a destinação de R$1 bilhão para o recém-criado Ministério da Segurança Pública e a ausência de ações do governo contra a criminalidade nos demais estados e no Distrito Federal.
Ao dizer que não desmerece a insegurança que o Rio vivencia, Humberto Costa questionou por que as demais unidades da federação não merecem a mesma atenção.
É um privilégio ao Rio e uma discriminação com o resto do país. É um custo altíssimo que o Brasil está pagando para manter uma intervenção inventada pelo governo, cuja única finalidade é buscar popularidade para as eleições.
O município de Ji-Paraná, em Rondônia, foi oficialmente credenciado pelo Ministério da Educação para receber um curso de medicina com 50 vagas.
E o senador Acer Gurgaz, do PDT de Rondônia, disse que o município atendeu às exigências feitas pelo Ministério de oferta de sua estrutura de saúde para uso dos estudantes durante o curso.
Ele assegurou, inclusive, que haverá outros investimentos para instalar 10 leitos de UTI no Hospital Municipal e construir um laboratório de análises clínicas e um pronto-socorro infantil em Ji-Paraná.
Acer Gurgaz explicou que agora haverá o processo seletivo para a escolha da instituição de ensino interessada em oferecer o curso em Ji-Paraná.
Entendo que a abertura desse curso de medicina é mais uma possibilidade que estamos criando para ampliar o acesso dos jovens rondonienses à formação aqui no Brasil, além de abrirmos uma perspectiva real de melhoria da qualidade de saúde no nosso estado.
E um projeto do senador Wilder Moraes, do PP de Goiás, torna obrigatória a destinação de 50% do valor arrecadado com as multas de trânsito em obras nas estradas e vias urbanas.
Para ele, é preciso orientar como esse dinheiro deve ser usado para impedir que prevaleça apenas o critério do gestor responsável pelo recurso.
Tem uma arrecadação de quase 9 bilhões de reais foi o ano passado. E no projeto de lei anterior não tem uma prerrogativa de destinar o que fazer com esse dinheiro.
Ele não tinha uma regulamentação de qual a porcentagem que você tem que investir com esse dinheiro. Então ficava a bel prazer dos Detran de fazer investimento. E os gestores estavam livres.
Jornal do Senado. Apresentação, Tiago Medeiros e Gesiel Carvalho. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.